Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui na rádio mais uma vez para a gente poder prestar contas do trabalho em prol de bandeirantes lá em Brasília.
Tá, a visita nesse... Já contando que hoje já é sábado, né? Essa visita do senhor aqui na cidade de Bandeirantes. O senhor já andou passando, fazendo uma visita em alguns pontos na cidade também?
Sem dúvida, andando pela cidade, inclusive já estivemos na Santa Casa, onde mais uma vez liberei mais R$500 mil para atender os anseios e o funcionamento do hospital, né, da Santa Casa, que é tão importante não só para Bandeirantes, mas para toda a nossa região. Visitamos algumas empresas de alguns amigos aqui, trabalhando em prol do município, anunciando emendas importantes aqui para a cidade e fazendo com que aquela confiança que a população de Bandeirantes depositou na minha candidatura lá como deputado federal vale a pena e seja justificada, né? Trazendo bastante recurso para cá e vamos chegando já nos R$15 milhões aí destinados ao município de Bandeirantes.
Cada visita que o deputado faz aqui na cidade, a gente sabe que está chegando verbas também, não só para Santa Casa, como também para outras entidades do nosso município. Além da visita na Santa Casa, o deputado também passa por alguma outra entidade, mais alguma outra visita, que vai mais alguma entidade que possa receber a visita do deputado?
Hoje nós tivemos algumas empresas importantes, visitando também a Cooperativa Integrada, que temos uma grande parceria, conversa importante com os nossos parceiros aqui do município, reunido com os nossos vereadores, com a nossa equipe que dá o apoio aqui na cidade. Tivemos com o Léo lá na Nutritop, tivemos lá na Zana Plastic, que faz um trabalho importante também aqui no município. Vamos também no Rossato, ou seja, materiais de construção, né? Então, uhum, a gente tem bons parceiros aqui no município trazendo sempre essas boas informações. Lembrando também que a gente está com as emendas indicadas, né? Emendas importantes indicadas aqui para a cidade de Bandeirantes. Temos um caminhão-comboio de transporte de insumos para atender o maquinário da nossa agricultura. Temos empenhado também mais um trator aqui para o município. Na infraestrutura, colocamos recursos para o distrito Nossa Senhora da Candelária, o Sertãozinho, solicitado também pelo ex-vereador Juca, pelo nosso time aqui da cidade. Temos esperando a elaboração de projetos para a Praça do Santuário Santa Terezinha, que é extremamente importante, um local de peregrinação que precisa ter uma melhor infraestrutura. Colocamos quase R$1 milhão, R$900 e poucos mil, para atender aquela localidade, para atender aquele centro importante de peregrinação aqui no município de Bandeirantes. Além disso, investimentos importantes na área da saúde, não só para a Santa Casa, mas também para diversas entidades aqui da cidade, colocando também recursos desde a questão do Lar do São Vicente de Paula, a PAI, investimentos importantes também no Anjo Azul, na ACA-UEM, projeto da ecoterapia do Dr. Raul Miyoshi, né, ali na nossa UEMP, da Universidade Estadual, que é uma parceria importante com a PAI aqui do município, buscando esses recursos também. Então são muitos investimentos que, sem dúvida alguma, a gente vai poder comemorar bastante ainda na cidade. Lembrando que coloquei dinheiro também para fazer a Expoban, né? A Expoban que está chegando, vai começar logo, inclusive dia 5, se eu não me engano, vou dar uma palestra lá na Expoban para os nossos produtores rurais. Então, sem dúvida, a população está toda convidada para estar lá na Expoban, que vai ser uma grande festa.
Na quinta-feira, às 18h30, dia 5.
Isso aí.
Deputado, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente não pode deixar de falar, né? O senhor traz aqui benefícios para a nossa cidade, mas em Brasília são vários serviços e várias frentes de trabalho, inclusive a Frente Parlamentar da Agropecuária. Na última quarta-feira teve uma reunião importante lá na questão do marco temporal. Como é que está essa situação?
Um horror, Navarro. Infelizmente, a gente está em pleno 2024 rediscutindo direito de propriedade no país. Um descumprimento claro à Constituição. Nós temos trabalhado bastante para melhorar a legislação e garantir o direito de propriedade dos nossos produtores. A região oeste do estado com muitas invasões de ditos indígenas, e o que mais nos choca é que não são indígenas, são paraguaios que atravessam a fronteira e tomam a terra dos outros, ocupam a terra dos outros. A FUNAI dando cobertura para isso, Força Nacional dando cobertura para isso, Ministério da Justiça fingindo que não vê, Ministério dos Povos Indígenas tentando tirar o que é nosso. Lembrando que são produtores rurais que estão há décadas, muitas décadas, até centenas de anos, nessas propriedades, nessas áreas, que têm o título, têm a propriedade, pagaram por essas terras e são ocupantes de boa-fé, estão sendo extremamente injustiçados. Isso não acontece só em Guaíra, não acontece só em Terra Roxa, tem Autônia, tem o Mato Grosso do Sul, tem a Bahia, tem Espírito Santo, está acontecendo um problema sério. Fiquei de castigo sentado no STF, da 1 da tarde até as 7 horas da noite, na última quarta-feira, participando de uma audiência, numa tentativa de audiência de conciliação, que começou com a parte indígena se retirando da reunião, se recusando a participar de uma conciliação, para que a gente consiga cumprir efetivamente o marco temporal que diz o que está na nossa Constituição, artigo 231, que fala que a data da promulgação da Constituição era a data prevista para o final das demarcações de terras indígenas no país. A gente tem que cumprir a lei. É só isso que a gente pede. Aprovamos a lei no Congresso, teve veto do presidente, nós derrubamos o veto com 420 votos e agora ainda temos que rediscutir isso. É um problema que está começando por ali, mas pode se tornar um grande problema nacional nas mais diversas áreas. A gente não pode permitir isso nunca.
É um trabalho, o produtor rural já está tendo muitos problemas com o clima.
Muito,
ainda
muito.
Tem esse problema agora de invasão de terra, indígenas que não são indígenas, enfim. A Frente Parlamentar também tem uma comissão da agricultura para projetos na questão do clima. O Paraná teve problema com o clima, tanto por falta como por excesso de chuva. E o Brasil, um país continental, não só no Paraná, como tem esse problema também em vários setores. Como está essa questão desses projetos em verbas, né? Para projetos agroclimáticos?
Bom, essa questão do clima é uma questão complicada, né? Eu mesmo perdi toda a minha safra de milho, na última safra agora, por seca no Norte Pioneiro, né? Seca em São Antônio da Platina, que é onde eu planto, e que acabamos perdendo toda a nossa safra. Não consegui fechar 2 silos lá, foi um horror. Então, realmente, a gente precisa achar
uma área grande para não encher 2 silos?
Não encheu nem 2 silos. Nem 2 silos. A gente tem 5 silos para a alimentação dos animais, nós não conseguimos moer milho para encher os 5 silos. Enchemos só 2 e tivemos que comprar silagem fora, ou seja, um prejuízo gigantesco numa área que sempre teve um índice de produtividade muito bom. Mas nós ficamos 62 dias sem nenhuma gota d'água e não tem o que resolver.
E
né?
Tem locais aqui no estado que choveu muito, também teve problema.
Também teve problema. Então a gente está passando por um momento extremamente complicado. Além disso, nós temos essa questão da seca extrema que nós estamos vivendo nesse momento, com temperaturas muito elevadas, que tem possibilitado o surgimento desses focos de incêndios no país inteiro. Tem gente presa que foi paga para colocar fogo na terra dos outros, vários casos, inclusive aqui em Moarama, em Campo Mourão. Nós temos que tomar cuidado. A partir do 7 de setembro, a previsão do INPE é que a região de Londrina, ou seja, a nossa região também, vai ter uma seca muito forte, temperaturas muito elevadas, tem que tomar cuidado para não haver nenhum tipo de fogo nas regiões aqui próximas da cidade de Bandeirantes e próximas aqui do Norte Pioneiro. E nós estamos tentando, de toda maneira, fazer com que o governo entenda a gravidade do que nós estamos passando. Anunciaram um plano safra que para o governo custou 16 bilhões de reais de equalização de juros, anunciam mais de 200 bilhões, dinheiro que não existe, que a gente não tem como acessar. Seguro agrícola, por exemplo, que é extremamente necessário em casos como esse, né? Seja a tragédia do Rio Grande do Sul, seja a seca que teve no Mato Grosso, precisa de seguro, nem 1 bilhão colocaram para seguro, ou seja, ainda nem anunciaram qual é o montante de seguro que vai estar disponível para os nossos produtores.
E parece que vai ter que retirar a verba do Proagro também.
Já retirou, né? Cortou praticamente 40% dos beneficiários do Proagro com a diminuição da verba lá do Proagro, que é o seguro obrigatório das pequenas operações. Então, é um governo que brinca com o setor e que a gente tem que enfrentar todos os dias. Para isso que eu estou lá na bancada brigando e tentando de todo jeito fazer esse enfrentamento. Para você ter ideia, faz 120 dias, mais 140 dias quase, que houve a tragédia no Rio Grande do Sul, daquelas chuvas. Até hoje, os produtores rurais do Rio Grande do Sul não conseguiram acessar crédito para conseguir se reerguer, para conseguir se recuperar. Pelo contrário, nem as indenizações eles ainda conseguiram receber. Então, realmente, é um governo que está brincando com os produtores e que a gente não pode aceitar.
Está fechando a secretaria que foi aberta especialmente para tratar do assunto do Rio Grande do Sul.
Por incompetência pura, né? Não resolveu absolutamente nada. Aliás, resolveu. O ministro ficava andando, o ministro Paulo Pimenta, é bom que diga o nome, ficava andando no Rio Grande do Sul de comboio com 10 carros, com escolta da polícia, para fazer campanha para os candidatos do PT lá.
Agora outra questão, o senhor falou da questão de pessoas que estão sendo presas no Paraná, em São Paulo, estado de São Paulo, região de Ribeirão
Preto.
Só na
cana-de-açúcar, Navarro, só na cana-de-açúcar já são 500 milhões de prejuízo pelos incêndios.
Agora, o senhor tem algum contato, que o senhor conversa lá em Brasília, enfim, no governo paulista, mais de 300 focos de incêndio, porque o calor está demais, mas não é possível que seja só isso.
Veja, eu acho tão engraçado que a imprensa conseguiu até mudar o nome, né? No governo passado era queimada, nesse governo virou incêndio, né? Então, assim, a gente já tem vídeo das pessoas de moto atirando fogo nos canaviais, a gente sabe que tem gente por trás disso. Um deles foi preso esses dias, disse que um pedreiro pagou 300 reais para ele atirar fogo na fazenda de um adversário. Outro disse que era do PCC, outro disse que era o prefeito da cidade que mandou colocar. Então, cada hora tem uma versão diferente, mas é método, né? É método de desestabilizar o nosso setor. Eu quero lembrar muito que em abril desse ano, quando o MST ameaçou fazer o tal do Abril Vermelho, eles falaram, literalmente, textualmente, que iam tacar fogo nesse país. Não estou acusando ninguém, mas tem precedentes, né? Então, qual a melhor maneira de enfraquecer o agronegócio do que causando um grande prejuízo? E pior, ainda tentam irresponsavelmente, a ministra Marina Silva tentou atribuir as queimadas aos produtores rurais. Quem em sã consciência vai, você, por exemplo, Navarro, vai chegar aqui na rádio, tacar um galão de gasolina aqui, queimar a rádio, que é até o ganha-pão. Ridículo, ridículo, um absurdo, uma fala patética que, inclusive, foi convocada lá na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para se explicar, porque realmente só serve para falar mal da gente, é uma coisa impressionante.
Um outro setor agora também, deputado, falando a respeito do leite. Aqui nossa região não é uma região leiteira, acho que Santo Antônio da Patina deve ser bem mais do que aqui nossa cidade de Bandeirantes, mas na questão do preço do leite, esse controle do preço do leite, o produtor, ele tem condições de ter mais controle em cima do preço?
A única solução que nós teríamos para o momento para resolver a questão do leite era fechar as importações. O problema é que vem leite em pó para ser reconstituído aqui no Brasil, leite em pó que vem do Uruguai, da Argentina e da Nova Zelândia, num processo de dumping gigantesco com sobrepreço, com sobrepreço sobre os produtos que são vendidos aqui no Brasil e ocupam boa parte do mercado brasileiro, porque é óbvio, a indústria é a hora que vai fazer chocolate, que vai fazer sorvete, que vai tentar ter um custo de produção menor para poder ter uma margem de lucro maior, né, uma margem de ganho maior, acaba comprando o produto mais barato. E esse leite infestou o nosso mercado e está de todo
lado. Mas e a qualidade?
O problema é esse. O problema é que você não tem atestado de qualidade, você não consegue comprovar de onde que ele está vindo. As fronteiras estão abertas por ser uma questão de Mercosul. O governo federal, apesar da nossa insistência, se recusa em fechar essa fronteira, ou seja, de parar a importação de leite, como já foi feito, por exemplo, a Argentina faz com o nosso açúcar, né, que não deixa entrar açúcar brasileiro lá, porque querem o açúcar de beterraba que eles têm lá, ou seja, não deixa acontecer isso e a gente fica pagando o preço aqui e o nosso produtor vendendo leite barato. Melhorou um pouco, melhorou do que estava há 2-3 meses atrás, deu uma melhorada boa já a questão do leite, mas isso não é por causa do mercado, é por causa do clima, né, esfriou, a quantidade de leite à disposição no mercado fica menor, então é óbvio que quando tem menos oferta o preço acaba subindo. Agora, infelizmente, a gente tem um interesse econômico gigantesco por trás disso. A indústria não quer que venha leite mais caro, que tenha leite mais caro no mercado, e acaba comprando esse leite internacional, importado, reconstituído aqui no Brasil, e que a gente fica pagando esse preço porque o governo se recusa a usar os acordos do Mercosul, como o parágrafo 3º do acordo do Mercosul, que poderia usar para criar uma taxa sobre o leite importado da Argentina.
Agradecendo então a presença, mais uma vez, né, do deputado aqui na nossa Rádio Cabiúna, já que semana que vem o senhor estará de novo aqui, né, na nossa festa aqui em Bandeirantes, agradecendo a presença e fica à vontade aí nos nossos microfones, deputado.
Obrigado, Navarro, obrigado a todos os ouvintes da rádio. Quero aproveitar para convidar todos os amigos aqui de Bandeirantes para estar conosco na Expoban, aí na próxima quinta-feira, onde nós vamos falar sobre os problemas do setor agropecuário, falar sobre o que a gente está fazendo lá em Brasília, uma oportunidade importante para a gente conversar com os produtores rurais de toda a região.